Voltamos a apresentar o especial Superdotado, o desafio de ser diferente.
Achei, tá aqui, ouve só. Diz a reportagem que tem o programa de atendimento às crianças superdotadas nas escolas públicas do Distrito Federal.
Ah, é?
Mas não é só lá, não. O Ministério da Educação informa que há também nas outras capitais do país.
Olha!
O Distrito Federal é referência no atendimento de alunos com altas habilidades. São mais de 30 anos de experiência na área. A coordenadora do Núcleo de Altas Habilidades do DF, Ozeni Ribeiro, disse que atualmente mais de 1.200 alunos são atendidos pelo programa.
Nós temos 1.240 alunos que são atendidos em salas de recursos distribuídas em 9 regionais de ensino. Que embora o núcleo mantenha uma sede aqui no plano piloto, ele é composto por essas unidades que têm uma ligação virtual. A gente pena o DF inteiro, mas essas salas elas são distribuídas em regionais de ensino para possibilitar o atendimento em diversas áreas.
O Ministério da Educação orienta as escolas a trabalharem em 3 frentes. A primeira delas é o atendimento ao professor, que recebe um treinamento para identificar os estudantes com altas habilidades. Outra frente é a de atendimento ao aluno, para que ele aprofunde seus conhecimentos e habilidades. E, por fim, há uma assistência às famílias, com apoio psicológico aos pais, para que eles entendam melhor o comportamento dos seus filhos. O programa do Distrito Federal serviu de base para que o Ministério da Educação propusesse, em 2005, a implantação de núcleos de atividades de altas habilidades em todos os estados brasileiros. Os núcleos devem promover o atendimento adequado nessas 3 frentes, em parcerias com universidades e instituições da sociedade civil. Como informa a diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, Cláudia Griboschi.
Esta ação, ela busca ter um centro de referência no estado que, por meio de parcerias, promovam o desenvolvimento dessa área. Então, muitos desses centros, hoje, eles já têm parcerias oficializadas com instituições de educação superior e têm possibilitado ainda ampliar mais as ações que já estão propostas dentro dos núcleos. Anualmente, nós realizamos formação desses profissionais que atuam nos núcleos de atividades de alta habilidade e superdotação e fizemos, então, a orientação no desenvolvimento dessas atividades, como uma política, então, de fortalecimento dessas ações e como um apoio do Ministério da Educação para essas atividades.
Segundo Cláudia Griboschi, o Ministério da Educação disponibilizou uma estrutura básica para a instalação dos núcleos em todas as capitais brasileiras.
Ofereceu o equipamento todo que compõe os núcleos. Foram disponibilizados computadores, impressora, foram disponibilizados dicionários, materiais didáticos, uma infraestrutura mínima necessária para o início das atividades. Como contrapartida, o Estado, então, tinha que disponibilizar o espaço físico, né, o local para a implementação desse núcleo e também os profissionais para atuação.
Quem mora longe das capitais, no entanto, vai depender da boa vontade dos governadores e dos prefeitos para ter acesso aos núcleos de altas habilidades.
Alguns estados, eles têm, a partir do núcleo que ele é uma referência, têm constituído nos municípios alguns locais que passam a descentralizar a ação do núcleo maior que está implantado no estado. Mas cada um deles tem feito essa expansão de acordo com a sua identificação e a sua necessidade. O Ministério da Educação, ele continua com a meta de fortalecer esses 27 núcleos como referência. Então, a partir desta referência, a disseminação que acontece na expansão dos núcleos, ela fica em uma elaboração dos próprios estados.
No Distrito Federal, o governo local, em parceria com o MEC, já conseguiu, ao longo desses 30 anos, criar mais de 40 salas de recursos. É o que relata a coordenadora do projeto, professora Ozeni Ribeiro.
Nós temos 43 salas, porque cada sala funciona numa sala emprestada em escolas de ensino regular no turno contrário ao ensino regular. Por exemplo, o aluno estuda normalmente de manhã, ele é atendido à tarde, a gente oferece esse atendimento de 1 a 2 vezes por semana. Qual é o trabalho que é desenvolvido nessa sala? O professor especializado não trabalha como professor regente, porque no ensino regular ele dirige a aprendizagem, ele conduz a aprendizagem. E no nosso caso, esse professor da sala de recursos, ele tem que ter um perfil de professor tutor. Perfil semelhante ao orientador de mestrado, de doutorado, até do sistema EJA que nós temos na educação, que é um sistema de acompanhamento de projeto. Então, esse aluno é indicado por uma área de interesse, de pesquisa que ele tem interesse, que é a área do foco da habilidade dele, ele vai para a sala e na sala o professor vai dar o suporte para ele desenvolver esse talento.
Apesar de Brasília ser uma referência, nem tudo são flores na capital da República. O diretor do Centro Educacional Número 1 de Planaltina, Jader da Silva, disse que a Secretaria de Educação dá pouco apoio material aos alunos superdotados. Segundo ele, as salas só funcionam graças ao esforço de professores e alunos.
Eu acredito que não dá apoio. Sabe que tem que ter, não desconhece isso, mas porém apoio e estrutura para funcionamento não dá nenhuma não. E o que vem fazendo é lógico que a regional tem a sua parcela de participação na ajuda, mas a maioria das salas que funcionam é por esforço dos próprios profissionais que ali estão e dos alunos envolvidos.
Ao desabafo do diretor Jader, se junta o depoimento da professora de artes cênicas Isabel Cristina da Rocha. A sala onde ela dá aulas era um antigo depósito da escola e só passou a atender os alunos de altas habilidades porque os próprios estudantes resolveram botar a mão na massa.
E aí nós nos juntamos, todos os grupos de teatro, e fizemos uma reforma. Nós mesmos é que lixamos, descascamos parede, pintamos, podamos plantas e deixamos esse espaço do jeito que ele está hoje. E os custos para como arcar com tudo isso? Nós fizemos uma rifa. Eu pinto telas, né? Aí eu pintei uma tela e nós fizemos uma rifa. Todos os alunos ajudaram a vender os bilhetes por 50 centavos. Conseguimos 700 e poucos reais e cobrimos todos os nossos gastos. E aí a sala ficou bonita.
É fato que, historicamente, o Brasil não tem incentivado, como deveria, o desenvolvimento dos seus superdotados. Mas a criação dos núcleos de atividades de altas habilidades é um primeiro passo para que o tempo perdido até agora possa ser, pelo menos em parte, recuperado. Da Rádio Senado, Maurício Desante.
Marta, pelo que eu entendi, se a psicóloga disser que o Marcelo pode ser uma criança com altas habilidades, eu vou ter que procurar informações lá na escola que ele estuda, né, amiga?
É.
Para ver em qual lugar aqui mais perto de casa que ele pode ter esse tipo de atendimento especial, né, não, amiga?
É, eu acho que é por aí mesmo, Ana. Eu vou te dar uma dica. Na página do Ministério da Educação na internet, eles explicam direitinho como funcionam os núcleos de atividades de altas habilidades.
Ah, tá.
E lá, inclusive, tem um monte de informações que podem ser úteis para você e para muitos outros pais também.
Que bacana, ai que bom.
É, e falando em pais, Ana, tem outra reportagem no programa que fala das angústias das mães que têm crianças em salas de altas habilidades.
Ai, menina.
Ouça, olha só, eu achei isso aqui e ouça para você ver se você não se identifica com uma dessas mães.
Tá,
olha.
Tá.
Ter um filho com altas habilidades é, sem dúvida, um orgulho, mas também pode ser um problema. Os superdotados precisam de cuidados e estímulos para canalizar todo o potencial de suas habilidades, de forma positiva. E esse monitoramento começa em casa. São comuns as histórias de pais e mães, chamados toda hora às escolas, para ouvirem reclamações sobre o comportamento de seus filhos. É menino que acaba as tarefas antes dos outros, que tem muita liderança junto aos colegas de classe, ou que não se interessam pelas atividades em sala de aula, por acharem tudo muito fácil. E os pais sofrem com isso. Quem conhece bem esse drama é a Angélica Amorim, mãe do Ricardo, de 11 anos.
Uma vez escutei da mãe, se o seu filho é melhor do que os outros, como a professora está falando. E ela, a professora não usou esses termos. Eu falei assim, poxa mãe, seu filho se destaca demais na turma, ele é extremamente carinhoso, é inteligente, tudo ele faz com a perfeição. A mãe simplesmente olhou para mim, se o seu é diferente, tira ele daqui, deixa só os que são normais. É esse tipo que a pessoa não entende, que é uma criança ter altas habilidades ou a criança se destacar, e acha assim que é como se ele fosse errado na turma.
Por conta disso, muitos superdotados desenvolvem o medo de não aceitação social. Tem sintomas de ansiedade, solidão e até mesmo de depressão. Marilene de Oliveira perdeu as contas de quantas vezes ouviu que o filho dela, de 14 anos, tinha sérios problemas psicológicos.
O meu filho mais velho, de 14 anos, chegou a um ponto dele que ele tem facilidade em aprendizado. Mas só que quando ele vai para as salas de aula, ele sente aquela dificuldade de ficar preso só naquilo ali e ninguém entende ele. Ninguém vê que ele possa ter alguma coisa a mais para poder ser explorada. Então, em casa, ele começa a ser uma criança inquieta. Ele vive no mundo dele. Aí, normalmente, falam que ele tem um problema psicológico por ele viver no mundo dele, sabe? Por ele não se relacionar com as outras pessoas bem.
Por conta dessas dificuldades de relacionamento com os colegas e de achar que o ensino regular é deficiente, Marilene quer que o filho dela pule algumas séries. Mas ela enfrenta a resistência dos professores.
Os professores não entendem isso, sabe? Porque dizem, numa certa parte estão certos. Dizem que ele tem que fazer o que é regido pela lei, que ele tem que acompanhar a lei. Mas só que está faltando é as pessoas abrirem a mente para ver se ajuda essas crianças. Porque, olha, só está prejudicando elas.
Adiantamento de séries ou mesmo a formação de turmas exclusivas para alunos superdotados não são iniciativas bem vistas pela professora Ângela Virgolin, do Conselho Brasileiro para a Superdotação.
A ideia é nunca deixar a criança fora do grupo de pares dela, né? Que isso é muito importante. Toda essa ideia de inclusão, ela deve ser respeitada. A criança deve ter oportunidade de estar com grupos de pares, porque muitas vezes ela se envolve numa área e nas outras áreas ela continua com o desenvolvimento próprio da idade dela. Então a gente não deve separar das crianças da mesma idade.
Uma saída para diminuir a aflição dos pais é buscar ajuda nos núcleos de alunos superdotados, que funcionam em todas as capitais brasileiras. A dica é da diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, Cláudia Griboschi.
Se ela está localizada na capital onde encontra-se esse núcleo, ela pode se dirigir diretamente ao núcleo, que também vai ter uma equipe lá para fazer essa identificação, ou a própria escola, se tiver as condições, será feito na escola essa identificação, ou a escola pode buscar orientação nesse núcleo, no NAS, né, para fazer então a identificação. As escolas estão orientadas a buscar essas informações, a buscar essa assessoria do NAS.
O mais importante para os pais de alunos de altas habilidades é que eles discutam a questão com a criança ou adolescente, de forma clara e sincera. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni.
Nossa, o que a Marilene está sentindo é muito parecido com o que eu sinto agora, Marta.
Tá vendo?
Tudo que eu quero é que meu filho, Marcelo, tenha a possibilidade de receber o melhor atendimento possível, amiga.
Pois é, eu também acho.
Pois é, ele é muito bom em matemática e eu acho uma crueldade desperdiçar esse dom. Nossa, Marta, nem sei como te agradecer, amiga. Todas essas informações, todo esse tempo que a gente passou junto, eu vou ter melhores condições de ouvir o que a psicóloga tem a dizer.
Olha,
né?
Ana, você sabe muito bem que é um prazer te ajudar, né?
Ah, obrigada.
A gente tá aí pra isso, pra isso que nós somos amigas, né?
Mais uma vez, Marta, muito obrigada, viu? Nossa, deixa eu ir embora, amiga. Você tem que trabalhar e eu ainda tenho que passar no supermercado.
Olha, mas volte logo, tá?
Tá
e a
bom.
Gente vai, sei lá, pesquisar mais coisa, falar mais sobre isso.
Tá bom. Tchau, minha amiga. Obrigada.
Tchau, um beijo.
Você acabou de ouvir o especial Superdotado, o desafio de ser diferente. Reportagem e redação, Larissa Bortoni e Maurício De Sante. Dramatização, Nara Ferreira, como Marta, e Tuca Villa-Lobos, como Ana. Locução, Vladimir Espinosa. Produção, Robert Vitório. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, André Menezes. E a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet. O endereço é www.senado.gov.br/rádio.